Senado aprova projeto que destina royalties do petróleo para educação e saúde.
Como foi alterada, a proposta precisa ser votada mais uma vez na Câmara dos Deputados antes de virar lei.
Comissão aprova PEC que acaba com o voto secreto no Congresso Nacional.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou o projeto que destina os royalties do petróleo para a educação e a saúde.
A votação foi precedida por reuniões entre os senadores e ministros do governo Dilma Rousseff, como informa o repórter Maurício de Santi.
A expectativa é que o orçamento da educação e da saúde aumente de 25 bilhões de reais para 335 bilhões até 2022, apenas com a aprovação desse projeto. O relator da matéria e líder do governo, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, explica como será a distribuição dos recursos dos royalties do petróleo.
Serão destinadas exclusivamente para as áreas de educação e de saúde públicas, na forma do regulamento, as receitas da administração direta da União e as receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, provenientes dos royalties e da participação especial na proporção de 75% para a educação e 25% para a saúde.
E o dinheiro já poderá ser usado, já que os repasses se referem aos poços de petróleo que entraram em operação comercial a partir de dezembro de 2012. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que focar na educação é garantir o futuro do país.
O nosso país só será uma grande potência quando der a verdadeira e grande prioridade para a educação.
O texto aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada destinava também 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a Educação. Os ministros de Relações Institucionais Ideli Salvatti e da Educação Aloysio Mercadante vieram ao Senado pedir que apenas os rendimentos desse fundo fossem aplicados na educação e não o valor principal. A mudança feita pelo Senado no Fundo Social do Pré-Sal resgata a proposta original encaminhada pelo Poder Executivo, mas por causa dessa alteração, a matéria voltará para a análise da Câmara dos Deputados.
E em sessão no início da tarde de hoje, o Congresso Nacional decidiu arquivar quase 1.500 vetos presidenciais a 12 projetos de lei.
Com isso, restam cerca de 1.700 vetos da Presidência da República pendentes de análise pelo Congresso Nacional.
E o Senado deve votar ainda hoje o projeto com novas regras de cobrança, arrecadação e distribuição dos direitos autorais.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje o fim do voto secreto no Congresso Nacional.
A proposta de emenda à Constituição pode ainda, se houver acordo de lideranças, pular etapas durante a avaliação no plenário. Mais informações na reportagem de Roberto Fragoso.
Com a mudança constitucional, passarão a ser abertas e públicas as votações dos processos de cassação de mandatos de deputados federais ou senadores, indicações de autoridades como embaixadores, diretores do Banco Central, ministros dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União, de indicação ou exoneração antecipada do Procurador-Geral da República e de análise de vetos do Planalto a projetos de lei aprovados pelo Congresso. O relator, senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, disse que essa é uma reivindicação que a população faz há décadas e que os motivos que levaram à adoção do voto secreto não se sustentam na sociedade moderna.
Foi justificada com o argumento de que era necessário proteger o detentor do mandato parlamentar das pressões oriundas de diversas instituições detentoras de poder político e administrativo, como o poder executivo, poder econômico ou ainda nos processos de cassação de mandato, até mesmo de um colega parlamentar. A democracia no Brasil está consolidada, não se justificam mais os meios que fizeram com que a Constituição inserisse no seu texto o voto secreto.
O autor da proposta de emenda à Constituição, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que o voto aberto no Legislativo é uma tendência mundial e que já vem sendo adotado até mesmo no Brasil, em casas estaduais e municipais.
No Brasil, 5 assembleias legislativas já acabaram com o voto secreto em todas as hipóteses. O DF aqui não tem mais, o meu Rio Grande do Sul não tem mais, o Paraná não tem mais, Roraima não tem mais. É um processo natural. Câmara de Vereadores são centenas que já não existe mais o voto secreto. No mundo, mais de 30 países aboliram totalmente o voto secreto.
Para fazer parte da Constituição, A proposta precisa ser aprovada depois do Senado, também pela Câmara dos Deputados, em dois turnos de votação, com voto favorável de 3/5 dos parlamentares.
Já a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado aprovou um projeto do senador Vital do Rego, do PMDB paraibano, que torna obrigatório o reaproveitamento de veículos automotores no país.
O texto que altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos ainda precisa ser analisado por três comissões. Repórter Fernanda Nardelli.
Os veículos automotores leves e pesados que chegarem ao fim de sua vida útil deverão ser devolvidos aos fabricantes ou distribuidores para serem reciclados ou descartados adequadamente. O texto define que estarão sujeitos à chamada logística reversa os carros, ônibus e caminhões que não apresentarem condições para circulação, em consequência de acidentes, avaria, mau estado, degradação ou abandono. O relator do projeto, senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, destacou a importância da medida.
Vem preencher uma lacuna na legislação reclamada pela população, que ao passar pelas vias públicas e pelos depósitos dos departamentos de trânsito de todo o país, vem estupefactos verdadeiros entulhos de veículos, automotores e outros resíduos sólidos abandonados, muitas vezes pela displicência ou inércia das autoridades.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo também aprovou a proposta do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, que estabelece regras para a construção e manutenção de calçadas, garantindo acessibilidade para pessoas com dificuldades de locomoção. O texto segue agora para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou ainda projeto que inclui na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal os municípios goianos de Alto Paraíso, São João da Aliança e Gameleira de Goiás.
Essa proposta segue agora para análise do plenário do Senado. Se virar lei, esses municípios passarão a compor o chamado entorno do Distrito Federal.
Já a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que obriga motociclistas a usarem equipamentos de segurança como jaqueta e coletes airbag e isenta esses acessórios do imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados por 5 anos.
O objetivo é baratear esses equipamentos para que os motociclistas tenham condições de se enquadrarem na lei que torna obrigatório o uso da jaqueta e do colete airbag. O projeto segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, elogiou a decisão do Ministério da Saúde de garantir a vacina contra o HPV a todas as meninas de 10 e 11 anos a partir de março do ano que vem.
O papilomavírus humano, que é transmitido por meio de relações sexuais, é responsável pela maior parte dos casos de câncer de colo de útero. As meninas terão direito a 3 doses necessárias para se proteger contra a doença.
A decisão do Ministério é de que todas as meninas entre 10 e 11 anos de idade sejam vacinadas, obviamente com autorização dos pais, a partir do ano que vem. E a dose custará em torno de R$30, menos da metade do que se paga hoje. Há um custo estimado pelo governo federal em torno de R$360 milhões. Repito, isso é um passo importante para a saúde brasileira e no atendimento integral à saúde da mulher.
O senador Blairo Maggi, do PR do Mato Grosso, disse que a vida do brasileiro mudou para melhor dentro de casa, porque ele hoje tem condições de comprar geladeira, televisão e micro-ondas, por exemplo.
Mas, segundo o senador, o mesmo não aconteceu da porta de casa para fora. São muitos os problemas nas escolas, nos hospitais e no transporte, que é caro, lento e sem conforto. E mais, quem comprou o carro sofre com a infraestrutura deficiente.
Blairo Maggi advertiu que para mudar isso, o país precisa investir mais em infraestrutura para que a população tenha um transporte coletivo mais rápido e eficiente. E isso exige, inclusive, mudança na burocracia para que as obras públicas possam sair mais facilmente do papel.
É lamentável que em muitas situações nós temos dinheiro em caixa, nós temos programas para fazer, programas definidos e não conseguimos tirar do papel aquilo que é necessário. Gostaria que nós, o Congresso Nacional, pudéssemos trabalhar daqui para frente com um olhar crítico o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer para melhorar.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.